שלום לכל החברים והחברות שלנו.
Olá a todos os nossos queridos amigos. Hoje vamos ler do livro do Zohar. Vamos pegar nesta maravilhosa luz contida no livro do Zohar para conectar com o propósito da criação, alcançar o nível de homem. E, portanto, neste nível começa do exílio. Vamos ouvir um vídeo de Rav que nos vai explicar isto. Rav, vermos enquanto estando no nosso desejo de receber e no nosso estado atual, para já, é um estado de exílio. Talvez consigamos sentir isso, que estamos no exílio da qualidade de doação. Se queremos alcançar isso, para que isso nos governe, significa que o Criador é aquele que nos está a liderar-nos e Ele é um rei sobre nós. E então vamos sentir-nos num desejo de receber, como se estivéssemos no exílio, em cativeiro. E se concordarmos com o lugar onde estamos, como estamos, então não é chamado exílio, Egito, cativeiro. É simplesmente estarmos no nível de besta, no nível de homem. Começa quando a pessoa sente que o seu estado é um estado de exílio da espiritualidade, ou seja, de doação. E, portanto, vamos ver como se nos encontrássemos no desejo de receber. Estamos a falar apenas de formas do desejo de receber, não há nada mais para discutir aqui. E entre nós são percebidas todo o tipo de mudanças, porque a luz superior ilumina, e então o desejo de receber sob essa luz recebe todo o tipo de diferentes formas e maneiras. E isso é o que fala o livro do Zohar. Muito bem, então esta é a nossa oportunidade para pedir à luz que faça estas mudanças no desejo de receber. E vamos ler do livro do Zohar, Bereshit Aleph, o artigo. Ele gravou um entalhe na luz superior. Ele gravou um entalhe na luz superior. Quando o rei desejou emanar e criar os mundos, uma centelha severa gravou um entalhe na luz superior. Gravou um entalhe significa a partida e restrição da luz que deixa um espaço vazio, livre de luz. E relativamente ao entalhe, por causa antes da criação, a luz superior preenchia toda a realidade. E quando ele desejou, criou os mundos, ele fez um entalhe na luz superior, que fez uma restrição e ejetou a luz à volta de Malchut. Com esse entalhe, um lugar foi feito para todos os mundos. A centelha de fogo, Kashiut, a força do julgamento severo no vaso de Malchut, através do qual a luz à volta de Malchut foi restrita e partiu. Quando as luzes desejam emergir e ser reveladas, essa centelha na qual existe o poder do julgamento, que são chamadas cores, embateu a expansão da luz superior e a expansão foi pressionada para trás. E dessa pressão e embate, aquelas luzes finas saíram como uma, junto com a expansão da luz superior. Essas luzes finas são chamadas de luz refletida. E a expansão da luz superior é chamada luz direta.
הניצוץ הזה,
então, essa centelha mostrou as suas cores nelas, uma mudança de níveis, e estavam todas pintadas juntas, ambas na luz refletida e na luz direta, em quatro cores, vermelho, branco, verde e preto. Estes são os quatro níveis Hub, Tum. Rochma, Pina, Tiferet e Hud. Essa centelha ascendeu numa iluminação de baixo para cima, que é chamada Rosh, e descende numa inversão de iluminação para brilhar desde o alto para baixo, chamada Kuf. Essa centelha é chamada de centelha severa. Essa centelha corrigiu e bateu todas as plantações de iluminações e disse a cada um: cresce, ou seja, tu embate na expansão da luz superior, como mencionado, todos os níveis de todos os graus nos mundos saíram. E as medidas do tamanho em cada grau. Esta centelha severa é a centelha que bate na expansão da luz superior e leva a luz refletida e reveste-a. Todos os níveis nascem e emergem desse embate. E é acerca do poder da restrição no vaso de Malchut, não para receber a luz superior. E isto foi também estabelecido mais tarde, na tela dura chamada Futa. No entanto, aqui é o início da emergência da centelha severa de Ein Sof, que ainda não estava estabelecida com uma tela. Ao invés, é a força do julgamento que causa a restrição da luz do vaso de Malchut. Essa centelha severa saiu, foi feita dentro no mais interior de todos os que estão ocultos de Ein Sof.
Malchut de Ein Sof, Tzura bivchinat golem. Klomar, Shetzurat adin haita od bivchinat hiuli, bilti nikeret klal, הניצוץ הקשה היה ניצוץ
מלכות די אין סוף, uma forma que é considerada crua, ou seja, a forma do julgamento ainda estava amorfa, completamente indistinguida, e essa centelha sagrada estava direita e pressionou num círculo, ou seja, o centro do círculo, que é como um anel, e foi nem branco, nem preto, nem vermelho, nem ver. Explicação. Antes das emanações serem emanadas e as criaturas criadas, a luz superior simples preenchia toda a realidade. E não havia espaço livre, pois a existência do emanado e do criado. E não existia tal parte como roxo, o sol. Tudo era uma luz simples, igual numa única similitude, chamada a luz de Ein Sof. E quando da sua vontade saiu o desejo de criar os mundos e emanar as emanações, a centelha severa saiu à força do julgamento que foi revelada em Malchut, emergiu de Ein Sof e gravou um entalhe na luz superior. E, portanto, a luz foi restrita e desapareceu dentro do vaso de Malchut e à volta dela. A partida da luz é chamada gravar um entalhe na luz superior, pois um espaço vazio de luz foi feito ali. E nesse espaço vazio, todos os mundos, todos eles, emergiram subsequentemente. E uma vez que a centelha sagrada e a força do julgamento emergiu e tinha sido formada na última fase de Ensof, foi ainda incapaz de revelar qualquer julgamento nela, apenas um telhado do qual todos os julgamentos e todos os mundos expandiram mais tarde e saíram. Mas em si mesmo, era uma forma crua e amorfa, uma vez que a forma do julgamento ainda não tinha aparecido nela. De forma semelhante, o local restrito, o espaço vazio do qual a luz partiu, estava numa única similitude, pois nenhuma forma de julgamento estava aparente ali. E isto é chamado uma forma redonda. A força do julgamento estava apontada no centro do círculo, como um ponto médio, onde é como um eixo, à volta do qual todos os mundos revolvem para adoçar e corrigir. Da mesma forma, não há cores no espaço, uma vez que as cores são consideradas julgamentos que induzem mudanças de níveis. E nenhum julgamento estava aparente ali. O livro do Zohar escreve: nem branco, uma vez que branco indica a luz do Rokhmá, no qual não há cores e julgamentos, e uma vez que a luz partiu e estava restrita a partir dali, não havia branco ali. Mas uma vez que a luz partiu, há outra cor ali, negro, indicando a ausência de luz. Mas ele diz que não há negro ali, nem vermelho, a cor de Biná, nem verde, a cor da Tiferet. Quando ele mediu o nível, ele fez cores que iluminaram no espaço e no entalhe, uma vez que após a restrição e o entalhe, a linha da luz estendeu a sua expansão, a luz de Ein Sof, para o local de espaço vazio. O rosto superior da expansão estende de Ein Sof em si mesmo e toca-lhe. E o fim da expansão foi no local da centelha severa, que permanece no ponto do meio, no centro do círculo. E isto porque a centelha severa detém a luz superior de passar através dela. E, portanto, a luz terminou ali. A expansão da linha de luz contém dentro dela quatro cores: Rokhma, Bina, Tiferet e Malchut. Elas iluminam dentro do local restrito, como foi dito, que a medida da nível fez cores para iluminar no espaço e no entalhe, pois durante a expansão da linha de luz, as cores para iluminar o local foram feitas. Mas antes disso, não havia cores em todo o local restrito. E agora vamos refrescar a nossa intenção com o vídeo de Rav. A pessoa que começa a reunir a conexão da sua alma com outras almas, isso significa que ele está a começar a reunir a sua forma, porque em nós, nenhum de nós tem a sua própria estrutura. Aliás, a formação de cada um é conexão, a forma da sua conexão com outras almas. Cada um permanece como um ponto. Ele não tem nada mais dele. E tudo o resto que pertence à sua alma é a medida no qual ele se conecta, em que forma, em que nível, com outras almas. E a correção correta com outras almas é chamada Merkava. A assembleia ou a estrutura, e as pessoas pensam que Merkava é um alto segredo. Não há grandes segredos. Estamos a falar da elevação em que alcançamos a Merkava. Sabemos como reunir a conexão com os outros. Conhecemos todo o corpo da Dhamma Rishon. Estamos a operar com ele de forma criativa, com linhas e todos aqueles nomes. Aqueles nomes são a estrutura de Zone. Mas não é simples. É um nível muito elevado. Mas é como ele explica como alcançar isso. E, portanto, essas letras são as qualidades através das quais descobrimos a conexão entre nós e todos os outros grupos, partes da Dhamma Rishon, grupos de almas, almas individuais, etc., etc. É como nos nossos corpos. Temos células que agregam, reúnem, se tornam órgãos, órgãos conectam-se a sistemas e há muitos sistemas poderosos, conexões entre sistemas, etc. Isso é chamado o ato de Merkava, que em hebraico significa assembleia ou... Ele não explica, porque é muito difícil de explicar, mas ainda assim ele explica como todas estas conexões ocorrem em Chabad, são chamados os pais. Chabad é chamado Rosh, Chagat é chamado os pais, Mei significa os filhos e Malchut, que recebe de todos eles. E como eles conectam em conjunto, numa forma completa. E, portanto, não temos mais que Hagat Nei e Malhut que recebe, e é disso tudo que se trata. E, muito bem. Alcançamos a alma completa se mantivermos a intenção correta. Vamos continuar a nossa leitura. Há duas ações na centelha severa. Um, o zivug da AKA, a partir do qual todos os níveis tiveram origem. Esta operação é uma ruta de Rosh, que eleva a luz refletida de baixo para cima, elicitando 10 sefirot de Rosh e invertendo a iluminação dele para baixo. Elicitando 10 sefirot de Guf. Dois, o ato do fim de cada nível é porque quando os 10 sefirot de Guf do nível expandiram de cima para baixo, de Ketel para Malchut, a luz não pode ser recebida em Malchut de Guf devido à centelha severa que existe ali, que detém a luz e não a deixa expandir. E, portanto, a iluminação termina. A centelha severa expande de Ein Sof para estender coroas e morrem para todos os níveis. E todas as morrim são extraídas através do zivug da HA, da centelha severa. Este ato da centelha é levar Malhut, chamado o Grande Mar, para que ela não exceda as suas medidas exteriores. Ou seja, para que não receba a luz superior na sua nela do lugar da tela para baixo, do qual está escrito até aqui chegas, mas não mais longe. Ou seja, a luz vai chegar ao limite da tela e não vai expandir mais. Como a areia que limita e termina as águas do mar, repelindo as vagas do mar de volta. E por esta razão, Malchut do Rosh é chamado o Zivug de Malchut. E Malchut do Guf é chamado o Malchut final. A expansão da linha de luz é o Parzuf Ak, Keter para os quatro mundos Abia. E porque há necessariamente quatro níveis, um abaixo do outro em cada expansão, Ab, Sag, Ma e Bon, esta linha também inclui os cinco partes do fim de Ak. A fonte apareceu dentro da esfera centelha, da qual as cores abaixo foram pintadas. A fonte significa uma tela que foi estabelecida dentro de Malchut para elevar a luz refletida. Uma vez que o Bitush, no qual o Zivug da Aka'a com a luz superior é um Zivug que não para, e a tela torna-se como uma fonte que brota de luz refletida. Cores significam julgamentos. Pintado significa revelação dos julgamentos. Abaixo significa no Sefirot de Guf. E acontece porque a iluminação da luz refletida brilha de baixo para cima e de cima para baixo. Esta iluminação de baixo para cima é chamada Rosh e as cores ainda não estão reveladas. No entanto, a iluminação de Rosh, ao invés, as quatro cores são evidentes apenas na iluminação de cima para baixo, chamada Guf. É por isso que está escrito que as cores foram pintadas abaixo, ou seja, os julgamentos foram revelados numa iluminação de cima para baixo e não numa iluminação de baixo para cima. Os julgamentos não podiam aparecer de baixo para cima, porque superior e inferior são sempre causa e consequência, onde o superior é causado pelo superior. E uma vez que a centelha severa está abaixo, em Malchut, iluminando de baixo para cima, a causa, os nove sefirot superiores não são afetados de todo pela Issaron da sua consequência. Mas o Guf é causado pelo Zivug da Ka'a, da Severa Sagrada, e na Severa Centelha é a razão para isso. E, portanto, os julgamentos da Centelha Severa aparecem neles, uma vez que toda a força do julgamento é a causa, aparece na sua consequência. Acontece que o aviut e a carência pode operar apenas do lugar da sua emergência para baixo, e não de todo no lugar da sua emergência para cima.
E
novamente vamos refrescar aprendendo como o aviut se transforma em zakut, pureza. Primeiro que tudo, temos que compreender que está tudo dentro do homem que estamos a falar. Nós somos os sábios, somos os idiotas, tudo depende em que estado nos encontramos. A maior aviut é revelada em nós. E portanto, com esse aviut que é revelado, podemos às vezes arranjá-lo com uma sarra, uma tela, e torna-se mais puro e podemos penetrá-lo mais profundamente para dentro. No geral, o mundo torna-se melhor compreendido para nós. O que é que significa ser sábio ou idiota? O desejo de receber é pequeno, portanto ainda não se desenvolveu. É por isso que não podem penetrar no corpo da Torá, mas nas partes exteriores que são suficientes para eles, na causa. O desejo não os empurra para descobrir a interioridade destas coisas. Quando o desejo começa a crescer, então as pessoas começam a perguntar-se. Quando o desejo em cada um começa a tornar-se incluído do desejo global, ou seja, do sistema de conexão entre nós, que precisa de ser revelado, então começamos a perguntar acerca do papel, do propósito, de uma forma diferente. Podemos digeri-lo, podemos compreendê-lo. Começamos a ver que existe dependência mútua entre nós, conexão, etc. Ou seja, tudo depende da profundidade do desejo, do ego que é revelado em nós. E com a sua ajuda, chegamos dos ocultamentos à interioridade da Torá. E é por isso que uma pessoa precisa de ansiar o máximo possível a aspirar, a empurrar-se para uma conexão com os outros. E então, através do grupo, vai receber de todos a força que volta um para a reforma, para a luz que a reforma que pode penetrá-lo e revelar desse ocultamento, revelar a interioridade. E o mesmo vai acontecer no mundo, mas de forma diferente. Cada um de nós, os sábios, os idiotas, todos estão organizados, e portanto cada um vai tentar encontrar com a maior força possível, tentar envolver-se com uma razão mais profunda. Onde está a Torá? No desejo de receber corrigido. Quanto maior o aviúd, quanto mais forte é. Voltamos ao leitor. Vamos transformar então o aviúd em pureza. Temos mais alguns minutos para ler, por isso vamos focar todas as nossas intenções agora. Item 2. O mais oculto de todos estão escondidos. De Ein Sof, Malchut de Ak, emanou dois partzufim. Ele penetrou e não penetrou, o seu ar não é conhecido para todos. Um partzuf é considerado uma violação, uma emergência de meio nível, fraca, com carência de gar, e o outro não é uma violação e emergência de todo o nível. O seu ar é o nível de ruach, que é vaca com ausência de gar, desconhecido, pois não há zivug para extensão de gar ali. Saber significa um zivug com a extensão de gar. E, portanto, continuamos na próxima reunião. Obrigada a todos os amigos.